Vamos passar para o próximo utensílio do Beit HaMikdash, do tabernáculo. Pois que nós já vimos bastante sobre o Aron, a arca, a Torá passa agora a falar sobre o que é chamado Shulchan, é chamado, chamada a mesa.
Ué, não estou conseguindo tirar o som daqui. Vocês estão me escutando, né?
Sim.
Sim.
Ah, eu estou apertando
aqui. Eu vou tirar o som e vou tirar a imagem de vez em quando, tá?
Tá bom.
Ah, meu som não está subindo, não está sumindo.
Mas não está atrapalhando, não tem barulho.
É, mas já está tá a obra.
Logo vai começar a obra.
Eu vou sair e vou entrar de novo, não estou conseguindo, Meir.
Diz a Torá o seguinte, a Shulchan, ele é chamado de Shulchan, nós vamos ver que o formato dele, ou dela, é um pouquinho, ou talvez bem diferente do que só uma mesa, não é só uma mesa, mas ela é chamada de Shulchan. Shulchan também é de Mishloach, de enviar, de trazer, porque geralmente a mesa traz, apresenta algo para a pessoa. Geralmente comida. Então diz a Torá o seguinte. Asita shulchan. Você vai fazer uma mesa. Atei shitim. De acácia, de madeira. E quais são as medidas? Amatayim orko. Duas amot de comprimento. Quer dizer, dois cúbitos. Praticamente um metro. Veamá rochbo. E largura, uma amá, um cúbito, meio metro. Ve'amá vachetzi komato. E de altura, vai ser uma amá e meia, quer dizer, mais ou menos 75 centímetros. É aproximados. Essas são as medidas da mesa, mais ou menos. Um metro, meio metro, por altura de 75 centímetros. E você vai banhar esta mesa com ouro puro. Você vai fazer em torno desta mesa, ao redor desta mesa, uma coroa. Do mesmo jeito que tinha uma coroinha em volta do Aron HaKodesh, da arca em cima, essa mesa também vai ter uma coroa. Então já dá para entender daqui que não é uma mesa comum como as nossas. Essa mesa tem uma borda acima, acima do tampo, que é essa coroa. Ve'asita lo misgeret tofach saviv. Você vai fazer também, em torno desta mesa, uma moldura de um punho. Ve'asita zer zahav le misgarto saviv. E farás uma coroa de ouro para esta moldura em torno de toda ela. Eu vou ler primeiro tudo e depois vamos voltar para trás para explicar direitinho, detalhe por detalhe. Ve'asita lo arbata beot zahav. Vai fazer também quatro anéis de ouro. Você vai colocar estes anéis nos quatro cantos da mesa, que fica nos quatro pés, bem na pontinha da mesa, perto dos pés. Para que vão servir estes anéis? Você vai fazer barras, varas, atzeshitim, também de madeira. Vetzipital tamzahav, vai cobrir elas a ouro, banhar a ouro. Venistavam etashulchani, por intermédio destas varas, passando por estes anéis, vai dar para carregar a mesa. Veasita kearotav. Agora você deve fazer as formas. Vechapotav, e as conchas. Uxotav, e os meios canos. Daqui a pouco explico melhor. Umnakiotav, e também as... Como traduzir aqui, menakiot? As estruturas da estante. Asher yusach bahen, que vão cobrir eles, temos que entender melhor. Zahav tahor, tudo isso feito de ouro puro. Taaseotam, você vai fazer eles. Venatatal hashulchan lechem panim lefanai tamid. Você vai colocar sobre esta mesa o pão chamado lechem panim. Também temos que entender o que significa isso. Lefanai tamid, perante mim, sempre. Então, nesta mesa vão ficar alguns pães. E eles devem ficar ali sempre. A Torá aqui não fala como que são esses pães e nem como eles eram feitos. E nem o número de pães. Só está dizendo que vão ter pães nessa mesa. Bem mais para frente, no Chumash Vayikra, no terceiro livro da Torá, Levíticos, a Torá explica como que eram feitos esses pães e quais eram esses pães, quer dizer, qual era o número de pães, que eram 12 pães. Daqui a pouco também podemos explicar um pouco sobre isso. Então vamos voltar para o começo, para poder ver passo a passo. Ontem foi Tisha B'Av, e eu quis fazer uma atividade com as crianças ligada a Tisha B'Av, sabe, jejum, não dá para ficar fazendo muita coisa com eles. Então nós acabamos fazendo aqui uma maquete pequena de papelão dessa mesa. E aí vai ficar fácil para poder mostrar um pouco. É óbvio que não é tudo exato aqui, porque foi suado para fazer. Levou, acho que 4 horas e pouco para fazer. Mas, de qualquer forma, uma atividade interessante. Então, a primeira coisa que a Torá está dizendo, você vai fazer uma mesa. Esta mesa, Vasita Shulchan, vai ser feita de madeira. E ela vai ser coberta com ouro. Eu tentei fazer mais ou menos na proporção que ela tinha. Quer dizer, era 2 por 1 por 1,5. Mais ou menos fiz na proporção. E... Então essas eram as medidas. 2 amot de comprimento à mesa. 1 amá de largura, quer dizer, seria 1 metro por 0,5 metro. E altura, 75 centímetros, 1 amá e meia. E ela vai ser banhada. A ouro vetzipital tá, o tosa rafta hor, você vai banhar ela a ouro. E ainda você vai fazer a coroinha, que eu não fiz, que seria uma coroinha que ficaria aqui, em volta da mesa, acima do tampo da mesa. Uma coroinha pequenininha em toda a borda. Fala, Betina. Consegue liberar teu som? Eu tenho que te liberar o som aqui. Ixi, ele não deixa. Por que que não deixa? Não deixa. Você que tem que liberar, você consegue? Não? Que...
Não? Tá travado?
E agora? Bom, você segura a pergunta, anota a pergunta e depois você faz, tá bom?
Escreve no WhatsApp.
É, também pode escrever a pergunta. Já escreveu? Deixa eu ver aqui onde que tá. Ops. Onde você escreveu? Aqui no Skype ou no celular, no WhatsApp? Deixa eu ver no WhatsApp. Ah, tá aqui o WhatsApp. Ah, você mandou uma foto? Peraí, o que você mandou aqui? Foto? Ah, você mandou umas fotos. Olha só. É, Então, essa daqui está faltando uma parte. Essa foto não está... Esse negócio não está legal. A gente já vai ver, tem mais coisa. Tá? Você vai ver que ela não é só isso. Essa mesa aí foi chinfrinzinha. Fez. Fala.
Onde ficava exatamente essa mesa? No...
Ó, essa mesa vai ficar no Kodesh. Quer dizer, ficar dentro do prédio do Beit HaMikdash, mas não na sala dentro da dentro, onde ficava o Arona Kodesh, e sim na primeira sala. A primeira sala, quando você entrava dentro do prédio do templo, tinha a mesa, essa mesa dos pães, que ainda não está completa aqui, tinha a menorá e tinha o altar pequeno onde se fazia incenso. Aí depois tinha uma cortina, no caso do Mishkan, no caso do templo tinha uma parede, uma porta, que dava para o Kodesh HaKodashim, onde ficava a Arca Sagrada. Só para não ficar faltando um detalhe, no primeiro templo havia uma parede com porta, e no segundo templo havia duas cortinas. Não dava para construir uma parede naquele espaço, porque o segundo templo era mais alto do que o primeiro, e essa parede não ia se sustentar. Então, por isso, fizeram duas cortinas bem grandonas. Uma estava aberta na direita, outra na esquerda. Então, você não enxergava nada lá para dentro. O Kohen, quando entrava, tinha que entrar por um lado e ir passando no meio das cortinas até chegar no outro lado e poder entrar dentro do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim. Onde caiu isso, eu não sei. Bom, e aí a Torá diz que precisa fazer uma moldura. Ve'asita lo misgeret tofar savir. Você vai fazer uma moldura. Como que era essa moldura? Existem duas opiniões no Talmud. Existe uma discussão no Talmud a que a Torá que se refere à moldura. Uma opinião diz que esta moldura era uma moldura que ficava entre os pés da mesa e o tampo era apoiado em cima dessa moldura. Quer dizer, imagina, tem muitas mesas só assim até. Aquelas mesas, por exemplo, que são com vidro, tem muitas mesas só assim. Tem uma moldura de madeira em volta que une os pés e o vidro vai no meio. Então, seria mais ou menos uma ideia assim. Você tem a moldura de madeira com os pés e por cima disso ficava um tampo cobrindo essa moldura. Essa é uma opinião no Talmud. A outra opinião no Talmud diz que a Torá está se referindo que havia uma moldura em cima, sobre a mesa. Uma moldura que dava a volta em toda a mesa, por cima, já em cima do tampo. Que é uma moldura em toda a volta por cima do tampo. Em seguida, a Torá nos diz que havia uma coroa, e aí então vai depender como que era essa moldura. Se a moldura ficava abaixo, como mais ou menos eu fiz aqui no papelão, tem a moldura. Então, se a moldura fica por baixo e o tampo por cima, a coroinha ficava aqui para cima. Ficava aqui para cima da mesa. Como se fosse uma coisa assim, ficava uma coroinha assim acima da mesa. E se a moldura ficava ainda em cima da mesa, então essa coroinha precisava ficar acima da moldura, para você enxergar a coroinha. Os pés da mesa. Os pés da mesa tinham também um punho de espessura. E consta nos livros que uma parte dele era totalmente quadrada e a partir da metade do pé ele ficava arredondado e terminava embaixo então redondo. Como que era feita essa cobertura de ouro? Isso também é interessante. Há uma discussão Porque, afinal de contas, quando a Torá falou sobre o Aron HaKod, estava escrito que você vai banhar ele por dentro e por fora. Na mesa não está escrito. Está escrito que você vai cobrir com ouro. Então, por isso, uma opinião entende que a mesa era coberta de ouro só pelo lado de fora. Por baixo, por dentro dos pés, não precisava ser coberta, só pelo lado de fora. E existe uma opinião, Tosfó diz, que a mesa era feita no mesmo esquema do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada. Eram três mesas, como se fosse. Tinha a mesa de madeira e tinha uma mesa que você vestia por baixo de ouro, ela era vazada, você vestia os pés com ouro e cobria também a parte de baixo, e havia uma peça de ouro que cobria por cima. Então, no mesmo esquema, cobria tudo. Então, é só uma discussão se na parte de baixo também a mesa era coberta ou não. É interessante, né? Um tipo de discussão que é um detalhe muito, muito preciso para quem via a mesa no Beit HaMikdash. Não dava para ver direito a parte de baixo, para saber se é banhado ou não, e acabou então gerando essa questão, depois da destruição do templo, como que era de fato a mesa, se ela era coberta por baixo ou não. Depois a Torá diz que precisava fazer os quatro anéis. Então tem os quatro anéis que eram de ouro, que ficavam bem na ponta da mesa, nas extremidades da mesa, onde estão os pés, e por lá passam as varas que servem para poder carregar. Então, os Kohanim pegam por aqui e pegam por aqui, e desse jeito vão poder transportar a mesa. Em seguida vem a Torá e diz sobre as partes, agora técnicas, da mesa. Primeira coisa, a Torá diz que precisa fazer Ke'arotav. Ke'arotav são formas. Afinal de contas, nós vamos ter que fazer aqui pães. E esses pães necessitam de formas para fazê-los. Como que eram esses pães? Esses pães tinham um formato muito curioso e muito diferente. E isso exigia uma tecnologia e um conhecimento muito específico. O Talmud diz que havia uma família chamada Beit Garmo, família de Kohanim, que eram especializados em fazer os pães para essa mesa. E eles não contavam para ninguém. Por isso o Talmud, quando traz uma lista de famílias que são desprezadas, ou até amaldiçoadas, por não compartilhar o segredo que eles conheciam, estava essa família de Beit Garmo. Eles não contavam para ninguém como que é feito o pão. E o Talmud até conta que trouxeram especialistas em pão de Alexandria para fazer esse pão, e eles não conseguiram. E aí... então por quê? O Talmud conta que os sábios no tempo falaram, sabe uma coisa? Se a família Beit Garmo não quer contar, então vocês estão despedidos. E aí contrataram esses grandes padeiros de Alexandria, hoje iriam chamar da França ou da Itália, chamaram de Alexandria, façam esse pão. E eles não conseguiram fazer. E aí eles foram tentar contratar novamente a família Beit Garmo, eles falaram, agora nós queremos um aumento, vocês querem contratar de novo? E aí os sábios perguntaram e falaram, mas por que vocês não contam como se faz o pão? Não é para ser um segredo, é uma coisa necessária para o templo. E a família Beit Garmo disseram que nós não contamos esse segredo porque nós temos muito receio. Vai chegar um dia que o templo vai ser destruído. E nós temos medo que pessoas mal intencionadas vão acabar usando o segredo de como se faz o pão para Deus, no templo sagrado, para fazer para a idolatria. E nós não queremos que se use a tecnologia que é feita para usar para Deus, para fazer idolatria. E aí os sábios falaram, então se é assim, não tem por que amaldiçoar essa família, eles têm um motivo digno e correto para não espalhar o segredo. Bom, como que era esse pão? Esse pão era assim. Era uma massa comprida, que tinha 10 punhos por 5 punhos. Quer dizer, isso seria mais ou menos 80 centímetros por 40 centímetros. 80 por 40 era a massa. A massa do pão. Ela era grossa, mas não era chametz. Era uma massa grossa, mas eles não deixavam fermentar. E tinha todo um jeito de como fazer, eles tinham que bater essa massa muitas vezes. Eu não lembro agora de cabeça, se não me engano, no Talmud fala em 300 vezes amassar a massa, para ela não virar chametz. Então, ela tinha um punho de espessura e tinha 80 por 40, aproximadamente, centímetros, essa massa. Nas pontas da massa, eles colocavam uns cubos de massa também. Um cubinho de massa em cada ponta. Esses cubos tinham 7 dedos, então são 14 centímetros. 14 por 14 por 14. Esses cubos na ponta. E eles dobravam o pão na hora de assar, de forma que a massa dobrava em um formato de um U, né? Seria um formato de um U a massa, então ficava dobrada, as duas laterais dobradas para cima, e pelo fato de ter esses cubinhos, esses chifrinhos, entre aspas, na ponta, eles ficavam para dentro da massa na parte de cima. Eu vou mostrar uma figura para dar para entender um pouco melhor, que isso é difícil talvez explicar. Então aqui tem a massa, aqui em cima a massa, como que era feita, estendida. Então ela tem 80 por 40 e os chifrinhos nas pontas, os cubinhos. E quando dobra, ela fica com esse formato, mais ou menos. Formato bem curioso e bem diferente. E assim que era feito esse pão especial para a mesa. Então eu fiz aqui de papelão uma réplica mal feita, porque o papelão não é grosso. Mas mais ou menos ele tinha esse formato. Então ele era assim, tinha os chifrinhos na ponta que eram grossos, né? E eles dobravam assim para ficar o pão. Então ele tinha, o pão tinha um lado para cima, outro lado para cima, e no meio ele era totalmente vazado, fora a fora. E aí tinha os cubinhos aqui na parte de cima que não chegavam a grudar um no outro, né? Mas eles iam um em direção ao outro. Isso é basicamente como que era feito o Lechem Hapanim, esse pão especial. E existe uma discussão no Talmud se o formato dele era, como nós falamos agora, que seria um formato de uma caixa, ou se ele tinha o formato de um navio. Quer dizer que a massa, na parte de baixo, não era reta, plana, e sim ela tinha um V. Ela tinha um formato em V. Eles também fazem aqui no desenho, eles também mostram uma... Dá para ter uma ideia como que era a massa. Então tinha um formato pontudo. A parte de baixo da massa ficava em um formato pontudo. Então só isso já dá para imaginar como que é difícil de fazer esse pão e como que precisava ter esse profissionalismo e essa técnica. Como fazer um pão que na verdade, vamos lembrar que na verdade no fundo é uma matzá grossa, mas é uma matzá e não fermenta. Então, ainda, além de toda a complicação de você fazer uma massa que tem esse formato todo, e ele não cai, ele assa bonitinho, fica retinho, esses cubos ali em cima ficam no ar, eles não caem para dentro da massa. Ainda por cima, tudo isso precisava ser feito muito rápido para não fermentar a massa. Então, de fato, era algo muito profissional. E esses eram os pães. Então, a Torá está dizendo que precisava ter formas. Como que era o formato da forma? Então o formato da forma era, dois lados eram abertos e o outro lado vinha a bandeja embaixo e subia as duas laterais para cima. Quer dizer, como se fosse um formato de um U. E se os pães eram nesse formato de V, então a base dela tinha que ser também em formato de V. Então, mais complicado ainda de fazer esse pão. Estas formas, havia dois jogos de formas. Um jogo de forma era de ferro, para poder assar, colocar no forno e assar. Assim que terminavam de assar o pão, eles trocavam de forma e passavam por um conjunto de formas que eram de ouro. E o pão ficava ali. Por quê? Porque o dia da troca do pão da mesa era no Shabat. No Shabat não pode assar, não pode fazer pão. Então eles faziam o pão na sexta-feira, assavam na forma de ferro, passavam em seguida para a forma de ouro, e os pães ficavam ali e pernoitavam até Shabat de manhã. E no Shabat de manhã, mais próximo do meio-dia, eles trocavam os pães. Então, eles iam na mesa de pães, que a gente ainda não viu os detalhes, eles tiravam os pães da semana passada da mesa e colocavam os novos pães dessas formas de ouro. E esses pães que eram tirados eram distribuídos para os Kohanim comerem, e esse era um dos milagres que acontecia no Beit HaMikdash, que o pão de Shabbat, que era um pão que já tinha 9 dias praticamente, estava fresquinho como se acabou de sair do forno. E ainda por cima, cada Kohen comia um pedacinho, que dividiam para todos os Kohanim que estavam lá. Cada Kohen recebia um pedacinho pequenininho de pão e se sentia satisfeito de comer só aquele pedacinho. Então, essas são as formas que a Torá fala que arotav, as formas de ferro e as formas de ouro usadas para assar e para manter o pão de sexta para Shabbat até a hora de trocar os pães da mesa e colocar esses pães novos para Shabbat que vem. E por isso que a Torá depois fala, já vamos chegar nisso, que o pão ficava lá o tempo todo. Próximo item que tínhamos aqui eram bazirim. Bazirim eram praticamente duas conchas, duas panelinhas. O que se colocava nestas panelinhas, aqui a Torá não fala, só fala para fazer. Quando a Torá trata sobre isso no terceiro livro, em Vayikra, a Torá diz lá que se colocava dentro destas panelinhas, se colocava olíbano, levoná, olíbano, e esse olíbano era oferecido sobre o altar. Quer dizer, todos os pães que estavam na mesa eram comidos pelos próprios Kohanim. O que era levado para o altar do que ali estava sendo feito era esse olíbano que era levado para cima do Mizbeach e era queimado no Mizbeach todo o Shabbat. Então, o olíbano ficava dentro dessas duas panelinhas. E daqui a pouco vamos ver onde ficavam essas panelinhas na mesa. Depois disso, temos os Kesotav. O que eram Kesotav? Kesotav eram meios canos. Meio cano que vai servir para apoiar os pães. Quantos meios canos tínhamos? Tinha 28 meios canos. Vamos passar para o próximo item, aí vai dar para entender sobre esses meios canos. Em seguida, nós tínhamos o que é chamado de menakiot. O que são os menakiot? Menakiot era como se fosse a lateral de uma estante. Então, uma opinião diz que isso era totalmente fechado, quer dizer, uma peça maciça de ouro. E tem uma opinião que diz que era um formato como se fosse um garfo. Três dentes, um tridente. Um tridente grandão. Porque também vai servir para ser uma estante. Então, como que funcionava isso e o que era? Então, eu tentei fazer aqui, um eu fiz assim, o outro já... Esse daqui deu um trabalheiro aqui. Falei, o outro não vou nem fazer assim, mudei o esquema. Mas esse daqui eu tentei fazer, peguei canudos e cortei eles na metade. Então, você tem aqui... Você tem meios canudos. Qual a ideia desse meio cano? Esse meio cano, a ideia era que o pão vai passar a semana inteira na mesa. Por mais que tenha todos os milagres do Beit HaMikdash, você tem que fazer as coisas de uma forma razoavelmente natural. Se você colocar todos os pães um em cima do outro, eles vão mofar. Precisa ter alguma ventilação para não mofar. Então, por isso, a Torá diz, você tem que fazer esses meios canos. E esses meios canos vão servir de apoio para os pães. Você vai apoiar os pães em cima do meio cano, como se fossem prateleiras. E dessa forma tem uma camada de ar entre um pão e o outro, para ter ventilação. Até interessante que uma das explicações... diz que esses meios canos atravessavam, até como eu fiz aqui, senão não ia nem segurar, os meios canos atravessavam para fora desse suporte da estante, e assim também vinha ar pelo meio cano que está meio para fora. Então isso trazia uma ventilação o tempo todo entre os pães, em toda a região entre os pães. E aí vem o que nós falamos antes. Tinha esses meios canos. E esses meios canos eram colocados desta forma. Cada prateleira, entre aspas, quer dizer, não era prateleira, era tudo vazado, eram esses meios canos. Mas cada nível de pão, cada prateleira, tinha três. Três meios canos que atravessavam de fora a fora a mesa. Então, três. 3, 3, 3. No último nível, lá em cima, tinha só dois meios canos. Por quê? Porque aqui embaixo tem que suportar todos os pães que estão em cima. Era realmente bem perto um do outro. No último andar, lá em cima, não tem peso em cima. Então, só dois meios canos já é o suficiente para suportar o peso do pão. Então, mais ou menos, isso fica desse jeito. E aí você põe os pãezinhos, cada um, vai começar a cair, você põe cada um dos pãezinhos em uma prateleira dessa mesa. Esse pedestal aí tinha cinco níveis. Ele tem cinco andares. Por quê? Porque o último andar, quer dizer, se nós temos 12 pães, então são duas colunas de 6 pães. O pão que fica, o primeiro, mais para baixo, vai ficar em cima da mesa. E os outros é que vão ficar apoiados nesses meios canos que vão subindo lá para cima. Então, só para ter uma ideia, antes de mostrar o restante aqui, só para ter uma ideia, a outra opinião que diz que era como se fosse um tridente, até interessante, porque tinha bastante ventilação, é mais ou menos isso daqui. Então, você tem um pedestal que vem lá do chão, apoiado no chão, mas ele se divide em três hastes, e estas hastes vão subindo. Então, as duas hastes mais externas vão até o último andar, porque precisa ter os canos lá de cima também. E a haste do meio vai só até o penúltimo andar, porque o último andar não precisa ter três meios canos, basta dois meios canos. Então, no final das contas, como que era a mesa? Então, nós temos a mesa e nós temos essas colunas que ficavam encaixadas bem do lado e as varas passavam pelo lado de fora. Agora, aqui em cima, não pode esquecer que temos um pão aqui. Quer dizer, tem dois pães que ficavam diretamente em cima da mesa. Voltou o que aconteceu aí? A Rachel não está ouvindo, não está conseguindo ouvir direito? E se colocar o celular... Deixa eu ver aqui se está... Hoje está fraca a internet aí. Rachel, talvez tenta pelo celular.
Está me ouvindo, meio?
Sim, estou te ouvindo, Adriana. Tá com interferência. Sim. Então, em cima da mesa, diretamente em cima da mesa, tem dois pães. Um do lado do outro. Que ficavam diretamente em cima da mesa. E acima deles, temos as colunas que seguram todos os outros. Está encaixando, não está encaixando. Eu vou colocar aqui na mesa para dar para encaixar. Ficava, então, agora tá com chiado, não? Então, praticamente, se nós formos olhar a mesa inteira, a mesa tinha mais ou menos essa aparência. Quer dizer, a mesa em si ficava praticamente escondida. Dava para ver um pouquinho dela, mas ela praticamente estava escondida, porque ela tinha as prateleiras nas laterais com todos os pães empilhados ali. Então, dois estavam diretamente na mesa, e depois tinha cinco prateleiras para cima com os outros pães. Isso tinha duas colunas, e aí seis pães em cada coluna, e se transportava com os pães. Quando precisava viajar, eles cobriam a mesa, mas eles levavam a mesa com os pães nela, não podia tirar os pães, porque afinal de contas a Torá diz que tinha o tempo todo que ficar com os pães na mesa. Então, basicamente, assim que funcionava. Então, qual era mais ou menos a altura de tudo isso? A mesa, já vimos que era mais ou menos 75 centímetros, a mesa tinha uma amá e meia. Qual era a altura de tudo isso? E aí nós entramos mais uma vez na mesma discussão que nós vimos já sobre a Arca Sagrada. Nós vimos no Aron HaKodesh que existe uma discussão famosa no Talmud se no Beit HaMikdash, no templo, a amá, o cúbito, era também como o cúbito comum, que é de seis punhos, ou se o cúbito do templo, nas medidas do templo, se usava o cúbito de cinco punhos. Então isso já muda um pouquinho a altura dessa mesa e a largura e comprimento. Conforme Rabi Yehudá, a medida do cúbito era de cinco punhos. Então, se o comprimento da mesa era de dois cúbitos, nós estamos falando de duas vezes cinco, que são 10 punhos. O que acontecia Segundo a opinião do Rabi Yehudá, a mesa ficava como essa daqui. As duas estantes ficavam uma colada na outra. Porque a mesa é de 10 punhos. Então, isso daqui ficava coladinho um no outro. Exatamente era o tamanho da mesa. Quer dizer, as duas colunas, as duas estantes davam exatamente o tamanho total da mesa. E, portanto, não tinha nenhum espaço onde você enxergava a mesa. A mesa, eu digo, o que nós chamamos de mesa. Onde se colocava, então, as tais das panelinhas? As panelinhas, segundo Rabi Yehudá, eram colocadas lá em cima dos pães que estavam lá em cima da mesa. Então, no topo de uma coluna de pães tinha uma panelinha, no topo da outra coluna tinha uma outra panelinha, onde tinha o olíbano que era oferecido sobre o altar. Segundo a opinião do Rabi Meir, que o cúbito é composto de 6 punhos. Então a mesa tinha 12 punhos. E se a mesa tinha 12 punhos e essas estantes tinham largura de 5 punhos, havia uma brecha de 2 punhos no meio. Quer dizer, havia uma distância entre uma estante e a outra estante, que não dá para fazer no meu aqui que está exato, havia um espacinho no meio, onde você conseguia enxergar a mesa. E é ali que ficavam as duas panelinhas, uma de cada lado da mesa, ficava entre as duas colunas, as panelinhas. Aqui também tem, nesse livro também traz desenhinho que vai facilitar um pouco a compreensão. Então, só para trazer aqui, vamos começar do começo. O que nós falamos lá no começo, se a mesa era feita, essa moldura, era uma moldura que unia os pés e por cima ia o tampo, ou se por cima do tampo é que havia uma moldura, e se havia uma moldura sobre o tampo, essa moldura era assim, nesse formato... como se chama esse formato? Um formato triangular, mas é um formato que a parede externa da moldura segue a volta da mesa, em ângulo reto para cima, e ela desce diagonalmente até o fim da moldura. Ela fica com esse formato meio triangular. Quanto à diferença entre Rabi Meir e Rabi Yehudá, aqui tem um desenho que mostra bem. Deixa eu ver aqui. Lado esquerdo aqui, Rabi Meir. Então, a mesa em si tinha 12 punhos. As colunas, as estantes tinham 5 punhos de largura, então sobrava um buraco entre uma coluna e a outra, onde você podia enxergar a própria mesa, e ali ficava então uma panelinha de um lado, a outra ficava lá do outro lado, não dá para ver aqui. Segundo Rabi Yehudá, a mesa tinha 10 punhos, porque o cúbito era de 5 punhos, então as colunas, as estantes, cobriam totalmente a mesa. Então as panelinhas com o olíbano ficavam lá em cima dos pães que ficavam lá no topo, no último andar da mesa. Esse pão, nós falamos que se chamava Lechem Hapanim. Por que que ele é chamado de Lechem Hapanim? O que significa Lechem Hapanim? Tem algumas explicações do nome. A Torá chama assim, Lechem Hapanim. Tem algumas opiniões do nome. Uma opinião do Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel diz que Ele se chama Lechem Hapanim no sentido de Pnim. Pnim significa interior. É o pão que ficava dentro, dentro do Mishkan, dentro do templo. Assim como Aron HaKodesh ficava dentro, assim como inclusive o pequeno altar é chamado do altar interno, porque ficava lá dentro do Kodesh. Assim também o pão era chamado de Lechem Hapanim, no sentido de ser o pão lá de dentro. O Rashbam diz que Panim é numa linguagem de importância. O pão da face, da face que em hebraico, em português não faz muito sentido, mas em hebraico, penei significaria aqui um pão de importância, pão do ministro, então um nome de importância. Urashi diz que ele é chamado de Lechem Hapanim porque ele é o pão das faces. Porque ele tem duas caras, ele tem uma cara de um lado e uma cara do outro lado. Pelo fato de ele ser dobrado assim para cima, é como se ele tivesse duas faces. E por isso ele é chamado do Lechem Hapanim, o pão das faces, porque ele tem essa dobradura para cima nos dois lados. Sim.
Eu não sei se no início da aula você falou alguma coisa de 12 pães.
Exatamente.
Por que é 12? É por causa da tribo?
Por causa das tribos. Sim, a princípio é cada um é paralelo a uma das tribos. Se Deus quiser, nós vamos depois ver qual é o significado da mesa. Ele está ligado com, principalmente, até é bom que você perguntou, não custa nada já falar. A bênção de Hashem, de sustento, qualquer bênção de Deus, precisa ter um utensílio. Assim é chamado pela linguagem da Kabbalah, precisa ter um kli, precisa ter um utensílio. Deus manda a bênção, mas ela precisa ter onde pairar, onde cair. E no caso, a bênção de sustento precisava também de algum lugar onde ela vai pairar. E era justamente aí nesses pães, até é curioso, se você olhar o pão, acaba tendo também um formato de certa forma de um utensílio. Quer dizer, a bênção entra para dentro dele. Então, cada um deles é paralelo de fato a uma das tribos, é uma forma de trazer a bênção de sustento para cada uma das tribos.
Todas essas montagens que você fez é de papelão?
É, isso tudo eu fiz de papelão, canudo e...
Nossa, fantástico.
Palito, arame.
Nossa, tá bárbaro.
E no outro lado aqui, eu vi esses meios canudos aí pra poder pôr, você põe, aí cai o outro, aí você põe esse, aí cai de novo. Eu falei, não, eu vou terminar porque eu já comecei, mas no outro eu fiz com palitos de cotonete. Aí é um pouco mais duro e dá pra fincar, mas aí eu não fiz meio cano, né? Mas pelo menos dá pra ter uma noção. Então, esses 12 pães ficavam ali a semana inteira, como nós falamos antes. E quando chegava Shabbat, ele precisava ser trocado. Uma vez que a Torá diz, aqui, né, no que nós vimos, a Torá diz, Venatatal Hashulchan Lechem Panim Lefanai Tamid. Você vai colocar nesta mesa o pão das faces, ou o pão interno, perante mim Tamid, sempre. Então o pão precisava ficar lá o tempo todo. E os Kohanim tinham até toda uma prática de como tirar o pão e já colocar o outro no lugar. Para nem esse tempo entre tirar o pão da semana passada e colocar o novo pão demorar muito. Eles tinham toda uma técnica de como trocar os pães dessa mesa.
E chegava sexta-feira, eles retiravam todos os 12?
Então, na sexta-feira, eles assavam novos 12 pães, colocavam nas formas de ouro e ficavam lá esperando até Shabbat. No dia seguinte, quer dizer, Shabbat de dia, eles trocavam, tiravam os 12 pães da semana passada e colocavam os 12 pães feitos fresquinhos ontem. Os 12 pães da semana passada eram divididos entre os grupos de Kohanim. E aí tem um detalhe bem interessante, O Talmud fala sobre isso no Tratado de Sukkah. Como que funcionava o serviço dos Kohanim? Os Kohanim eram divididos em vários grupos. Eram divididos em 24 grupos. Cada grupo trabalhava uma semana no templo. E iam se revezando. Qual era o dia da troca da guarda? Shabbat. Shabbat, no meio do dia, era a troca da guarda. Então, sexta-feira já chegava para Jerusalém o grupo de Kohanim que vai trabalhar na semana seguinte. Já chegavam na sexta e não precisavam ir para o templo. Shabbat de manhã, eles tinham que ir para o templo para poder fazer a troca da guarda. Então, os Kohanim, que é o grupo de Kohanim que trabalhou essa semana que passou, e tem o grupo de Kohanim que está entrando em serviço. E eles pegavam esses 12 pães e eram divididos para os dois grupos. Eles dividiam uma parte para os Kohanim que estão de saída e uma parte para os Kohanim que estão de entrada. Tem uma discussão lá no Talmud, quantos pães ia para cada grupo. Uma opinião diz que se dividia exatamente na metade, 6 pães para o grupo que está saindo, 6 para o grupo que está entrando. E outra opinião diz que se dividia 5 e 7. O grupo que está saindo ganha 5 pães e o grupo que está entrando ganha 7 pães. Por quê? Porque o grupo que está entrando vai fechar portões que eles não abriram. Então eles recebem um extra. Que na verdade não é um extra, né? Um extra é esse Shabbat, porque Shabbat que vem eles vão ganhar os 5 e o outro grupo está entrando 7. Então eles sempre vão ganhar a mesma coisa, mas a forma de dividir seria 5 e 7. E aí cada pão desses era dividido em pedacinhos e os Kohanim recebiam esses pães. Então tinha a fila para receber o pão. O que acontece de diferente é que, então, normalmente, você tinha lá 2 grupos de Kohanim que tem que dividir os 12 pães. Perfeito. O que acontece é que, quando chega uma das festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, todo o povo vem para Jerusalém. Então, a demanda no templo é muito grande. E, por isso, nestas 3 semanas do ano, todos os Kohanim, de todos os grupos, eram convocados para vir para o templo. Então, Pesach, Shavuot e Sukkot, e Shavuot, eu digo semana, porque a semana seguinte, quer dizer, começando em Shavuot, mais 6 dias adiante, eram dias que o povo estava em peso em Jerusalém, tinha uma demanda alta de oferendas, então, todos os Kohanim eram contratados. Se tinha um Shabbat no meio, que sempre vai ter, é uma semana. Nesse Shabbat, os pães eram divididos entre todos os grupos de Kohanim. Então, os grupos que estão trabalhando, efetivamente, a semana de trabalho vão ganhar mais. Mas os Kohanim todos estão lá, e todo mundo quer. Então, todo mundo tinha direito a receber. Então, você imagina que o que normalmente eram 12 pães divididos para 2 grupos de Kohanim. Na semana de Pesach, Shavuot e Sukkot era dividido para 24 grupos de Kohanim. E o Talmud diz que cada Kohen recebia um pedacinho do tamanho de um feijão, praticamente. Era um pedacinho só. E isso tinha uma bênção especial, que ele comia isso e sentia que ele comeu uma refeição. O Talmud também traz um outro detalhe. O Talmud traz lá os números, quanto cada grupo recebia, porque pode acontecer também um outro episódio, que é Shabbat cair na véspera de uma das festas, ou cair logo depois de uma das festas, ou ainda pode ter um dia só entre a festa, quer dizer, tem Shabbat, domingo e segunda já é festa, quer dizer, o domingo à noite já começa uma das festas. Ou que a festa terminou na quinta-feira, aí tem sexta e já emenda Shabbat. Então, nesses casos, o Talmud traz lá qual que era a forma de dividir, mas Quando o Shabbat era na véspera de Yom Tov ou no final do Yom Tov, os Kohanim não tem como ir embora. Não pode viajar. Então eles são obrigados a ficar esse Shabbat lá. Então eles têm também uma participação nesse pão. Eles também podem receber. E quando tem um dia entre, que também às vezes é meio difícil, dependendo do Kohen mora, não vai dar tempo de chegar em casa, então ele acabava já emendando e ficava lá sexta e Shabbat no templo. Ele também tinha direito a receber um pouco do pão do Lechem HaPanim. Isso é basicamente como que era o formato da mesa e como que era o funcionamento da mesa. E se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos começar a ver um pouco melhor sobre o lado mais filosófico, o que tudo isso significa, e etc, etc.